Hoy, en el enganche, Bruno, el portero asesino.
O árbitro vai autorizar. O Dodô correu. Lá vai ele. Bateu Bruno de novo.
En mayo de 2010, Bruno Fernández da Souza era uno de los porteros más prometedores que Brasil podría mostrar.
Joel autorizó. Bruno bateu. Bruno. Gol.
Estaba consolidado como titular en el Flamengo y los rumores del salto a Europa ya incluían su nombre. Entre los clubes para los que sonó estaban el Fútbol Club Barcelona y el Milan. Incluso se había destapado como un arquero goleador de esos que tanto gustan en Sudamérica. Pero al mes siguiente, en junio de 2010, todo cambió.
El portero titular del Flamengo, Bruno Fernández, y su amigo Luis Enrique Ferreira, Romao, Alex Macarrón, se entregaron este jueves en Río de Janeiro a la policía, que los buscaba como sospechosos de la desaparición de una examante del futbolista.
Su expareja y madre de su único hijo, Elisa Samudio, desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones policiales, como escuchamos, pronto apuntaron a Bruno como sospechoso, máxime cuando el hijo de ambos apareció viviendo con la nueva mujer del arquero. Bruno Fernández acabó confesando el crimen y fue condenado a 22 años de cárcel en marzo de 2013. Sin embargo, 4 años después quedó en libertad y volvió a los terrenos de juego.
Goleiro Bruno en libertad provisoria por una decisión del Supremo Tribunal Federal es el más nuevo jugador do Boa Esporte.
La liberación de Bruno Fernández se produjo por un asunto administrativo, por una petición de habeas corpus por sus abogados, debido a la excesiva tardanza del recurso a su condena. Bruno quedó así libre de forma provisional y firmó con el Boa Esporte, un club de la Serie B brasileña. El caso de Bruno Fernández causó una gran controversia en Brasil en cada uno de sus pasos. En primer lugar, lógicamente, por el asesinato en sí y por la crueldad con la que fue planificado y ejecutado. Más tarde, por la polémica decisión de otorgarle la libertad provisional después de solo 4 años de condena. Y en último lugar, por la decisión del Boa Esporte de ofrecerle un contrato, lo que provocó la marcha de numerosos patrocinadores del club por entender que el equipo estaba apoyando al autor de un macabro crimen de violencia de género. El caso de Bruno Fernández trasciende más allá del fútbol. Es una muestra más del problema de la violencia contra las mujeres. Una cuestión, desgraciadamente, muy frecuente en Brasil. Pero aquí, una vez más, el deporte ha ayudado a que esta terrible noticia sea conocida más allá de las fronteras de aquel país. Y hoy vamos a hablar de ello a fondo, aquí, en El Enganche. Estas son las historias que puedes escuchar cada semana en este podcast, que te recordamos que tienes disponible en iVoox, en Spreaker, en iTunes y en la web y app de Spain Media Radio. Cada lunes, capítulo nuevo para que tú lo escuches donde y cuando quieras, con un servidor, Fran Iduzquiza, y con nuestro director, el jefe José David López. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fran? Primer episodio, primer programa, primer podcast de la temporada. Te veo más morenito, la playa bien y todo eso.
He estado más moreno, también te lo digo.
Sí. Bueno, tú, lo de moreno y tú nos lleváis demasiado bien.
Tampoco.
Un poco Casper el tema, ¿no? Un fuerte abrazo a todos los que ya nos estáis escuchando al otro lado en esta tercera temporada del Enganche Podcast. Es un placer volver a sentarse en esta sala, en este micro, rodeado de quienes nos escucháis cada semana gracias a Spain Media Radio, que nos permite llevar a cabo ese particular programa donde, como siempre, vamos a tener una sola meta y una sola idea en la cabeza, que es la de poder contar las mejores historias de vida con la excusa del fútbol. Y arrancamos con uno de esos episodios que ni siquiera el fútbol es capaz de comprender. Una vida de luchas en condiciones muy complicadas, repleta de superaciones ante un contexto familiar muy delicado, y una mentalidad inalterable que, prolongada en el tiempo, pues se ve premiada con muchos éxitos bajo la portería de primer nivel de fútbol brasileño. Una carrera profesional más que notable, realmente, que de repente cae desde la altura hasta el mayor de los pozos posibles. Un asesinato, atención, un cadáver, una tercera persona implicada, un niño sin familia y un caso que sacudió de verdad a la sociedad y al fútbol brasileño como jamás se recuerda. Así empieza la tercera temporada del Enganche. Aquí estamos de nuevo. Arrancamos.
Cuando Cuando la justicia hace acto de aparición en el fútbol, algo que, por desgracia, ocurre en demasiadas ocasiones, suele vincularse con la corrupción, con algún soborno o con incluso la extorsión, pero prácticamente nunca la justicia entraba al césped con vidas de por medio y un asesinato que resolver. Por ello, profundizar en la vida de Bruno Fernández, portero del Atlético Mineiro y sobre todo de Flamengo a inicios de este siglo, resulta un ejercicio complicado, pues toda su vida externa, aquella alejada del éxito que tuvo con los guantes puestos, está plagada de pequeños obstáculos, de errores y de dramas familiares que hacían presagiar que tarde o temprano algo iba a explotar de la peor manera posible. Y lo hizo, ¿y de qué forma? Con un asesinato, con el de Elisa Samudio. Y para conocer mejor esta historia, nada mejor que viajar hasta Brasil y hacerlo con dos de los periodistas deportivos que más cerca han estado en todo este proceso, que conocen a Bruno, que vieron y vivieron con él su evolución futbolística y que informaron del caos generado durante estos años en torno a este asesinato. Saludamos primero a Hércules Santos, que es periodista de Radio Super Noticia FM en Belo Horizonte. ¿Cómo estás, Hércules? Bienvenido al Enganche.
Sí, muy bien. Obrigado a vocês pelo convite. Siempre un placer hablar do nosso futebol brasileiro, mas infelizmente, né, com esse assunto que envolve uma tragédia. Um abraço, satisfação em falar com vocês.
Una auténtica tragedia, efectivamente, que sacudió al fútbol brasileño. Y también está con nosotros Luciano Díaz, que es periodista de diversos medios allí también en Belo Horizonte. Gracias, Luciano, por estar con nosotros. Bienvenido.
É um prazer falar com vocês. Um assunto que veio à tona no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Um goleiro muito promissor, mas que fora dos campos acabou tendo uma situação muito complicada, que foi o assassinato de Elisa Samudio. Uma situação muito complicada para o ex ou goleiro Bruno.
Ellos van a hablar en portugués brasileño, como estáis escuchando ya, pero lo van a hacer más o menos despacito. Nosotros también sabemos que es un idioma cercano al nuestro, así que entre el esfuerzo que ellos van a hacer y el que vamos a hacer nosotros para tener información de primera mano, pues lo vamos a poder contar la historia sin problemas. Empiezo por Hércules, por ubicar un poco. ¿Cómo fue la vida desde niño para Bruno Fernández? Porque Hércules, me consta que ya desde bebé tuvo que manejar situaciones complicadas en la familia que le tocó nacer allí en Belo Horizonte.
Pues yo acredito que até por eso mismo la historia de Bruno se desenroló da forma como aconteceu. Ao que nos parece, né, o que nós conhecemos da história, faltou ao Bruno estrutura familiar, porque desde criança ele foi abandonado pelos pais, ele teve que ser criado pela avó. E ao mesmo tempo em que houve essa tragédia desde a infância, o Bruno se mostrou um vencedor desde o começo. Sendo criado pela avó, ele com a avó e os outros familiares que o cercavam facilitaram, viabilizaram o Bruno, a entrada dele no futebol. Porque o futebol no Brasil é uma tábua de salvação para muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes que não têm muitos recursos, diríamos, acadêmicos, não tem como estudar, não tem intelectualidade. O futebol acaba sendo uma tábua de salvação. E pelo empenho da família e pela a qualidade do Bruno, o talento dele, conseguiu entrar no futebol numa idade boa e iniciando, né, com clubes mais modestos, como o Santa Cruz, como o Venda Nova, que são clubes de bairros de Belo Horizonte, até depois despontar no Atlético Mineiro, um dos grandes clubes do Brasil. Então, a trajetória do Bruno já se mostrou difícil, dramática, mas ao mesmo tempo, né, se é que a gente pode dizer assim, essa coincidência, uma trajetória de vitórias, né, um vencedor, um batalhador que o Bruno teve desde o começo da sua vida, da infância e dos primeiros momentos que toda a imprensa ficou sabendo e principalmente quem acompanhava o dia a dia, especialmente do Atlético aqui em Belo Horizonte. Então, o drama começou cedo, mas o talento também se mostrou e, ao mesmo tempo, a luta desse hoje, né, esse jovem, o Bruno Fernández.
Nos comenta Hércules, evidentemente, para un poco resumir, que sufre mucho, los chicos, esta situación complicada de desestructura en familia, que evidentemente eso marcó mucho toda la vida del joven Bruno. Luciano, ¿cómo empieza a jugar Bruno realmente al fútbol? ¿Cuáles son sus primeros pasos?
Então, como o Hércules destacou, o Bruno começou com 12 anos no time do Venda Nova, é um time semiprofissional do futebol brasileiro, Ele já destacava, principalmente jogando como goleiro, porteiro, né? Uhum. E o Bruno, aos poucos, foi desenvolvendo. E aos 17 anos, até fez um teste no Cruzeiro, que é um rival do Atlético, mas acabou não passando neste teste no Cruzeiro, mas na sequência, com a mesma idade, ele fez um teste no Atlético e rapidamente se destacou nas categorias de base do Atlético. O Bruno, inclusive, ele era goleiro das categorias de base com o Diego Alves, que hoje joga no Flamengo. Sim. Diego Alves, que chegou à seleção brasileira, uhum, que jogou no Valência da Espanha, e eram os goleiros das categorias de base do Atlético. Em 2005, o Danley, goleiro titular do Atlético, se machucou. O Diego Alves estava com a seleção brasileira. O Bruno era o terceiro goleiro do Atlético e acabou se destacando naquele time, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2005. Virou titular do Atlético, agradou a torcida, agradou a comissão técnica. Inclusive, o Bruno, na última rodada do Campeonato Brasileiro, defendeu um pênalti do consagrado Romário e, no ano seguinte, já era titular absoluto do gol atleticano. E o Bruno disputou o primeiro semestre de 2006 com a camisa do Atlético, mas foi comprado por um grupo de investidores, uhum, a NSI, que colocou o goleiro no Corinthians, mas o Corinthians ele não teve muitas oportunidades. Então o Bruno rapidamente se destacou na adolescência como um goleiro de muito potencial, ainda em clubes semiprofissionais de Belo Horizonte, e aos 17 anos, melhor dizendo, chegou ao Atlético e ali começou a sua carreira como jogador.
Por resumir, igualmente, lo que nos comenta Luciano es que empezó a destacar mucho en las categorías de inferiores de Atlético Mineiro, que es uno de los equipos importantes de allí, que fue creciendo mucho, lo compraron ya una empresa, digamos, de empresarios, de inversores del fútbol, y a partir de ahí empezó a ser muy importante. Hay que decir, Hércules, digamos que también se veía que era un chico que tenía problemas en lo extradeportivo, ¿no? Porque desde muy pequeño yo he apuntado aquí algunos problemas de indisciplina que tuvo. A los 13 años ya tuvo problemas en Cruzeiro. A los 21, como portero Atlético Mineiro, pasa una noche en un calabozo por agredir a estudiantes. A los 22 le detienen por un problema con el coche. Después se ausentaba en algunos entrenamientos cuando llegó a Corinthians en prácticamente 2 semanas, nada más que estuvo ahí. Es decir, Hércules, era un portero, un goleiro, como decís allí, que verdaderamente también tenía problemas ya con el carácter, ¿no? Desde joven.
Eu volto à estrutura, né, do Bruno. Eu vou sempre me basear nesse pilar, porque é uma coisa que eu acredito e acho que tem, é claro, né, a genética, o estilo do Bruno de ser como pessoa, como indivíduo, e essa estrutura também. Além desses problemas que você mencionou, que você citou aí, o Luciano vai lembrar também, né, quando dessa divisão no gol do Atlético entre ele, o Diego Alves, e havia um terceiro goleiro, o Edson. Houve mais um episódio em que o Bruno provocou um certo atrito no ambiente de trabalho. O Diego Alves, o Bruno, né, saindo para outros clubes, e tinha Diego Alves e Edson como goleiros. Muita gente, aliás, todos diziam que o Diego Alves deveria ser o goleiro que permaneceria, mas o Bruno polemizou mais uma vez, dizendo que o Edson deveria ser o goleiro, e criou um certo atrito com o Diego Alves e por aí vai. Ao que me parece, né, não me cabe aqui explicações sobre isso, mas essa falta de estrutura e o temperamento do Bruno contribuíram muito para esse tipo de coisa. No dia a dia de cobertura, a gente percebia o Bruno, uma expressão que usamos muito aqui no Brasil, um fio desencapado, né? A qualquer contato, qualquer atrito, geralmente existia um choque, uma fagulha acontecia nos treinos dele, com ele mesmo. Ele exigia muito. Se ele se atirava numa bola e não conseguia defender da forma como ele imaginava e como o treinador o pedia, ele se irritava muito e não se cansava enquanto não conseguisse atingir aquele objetivo, mesmo que fosse uma simples defesa em um treino de pré-temporada, por exemplo. Então, ao longo da trajetória, o Bruno foi acumulando esse tipo de situação negativa mais fora
e também um pouco dentro das quatro linhas. Esse episódio com um carro na cidade em que ele nasceu, em que ele passou na porta de uma escola e teria agredido uma pessoa, né? Enfim, esses casos todos que você mencionou aí, isso caracteriza o Bruno como um indivíduo bem nervoso, diríamos assim, né, com pavio curtíssimo e que talvez, né, tivesse culminado com esse grande problema que ele tem nas costas ainda nos dias de hoje, porque pela qualidade técnica do Bruno, a gente menciona esse problema como presente, passado, vislumbrando que ele possa um dia novamente voltar a jogar futebol, pela qualidade do Bruno. Mas essa questão extra-campo, né, não sei se a detenção vai fazê-lo melhorar um pouco em relação a isso, mas isso aí realmente é uma realidade e um agravante desse bom goleiro que foi o Bruno, ou que é o Bruno.
Nos comenta Hércules que no ha habido problemas, evidentemente, en lo deportivo, porque ahí no hay dudas, que donde verdaderamente se generan las dudas era en lo extradeportivo, que tuvo problemas incluso con compañeros en los entrenamientos, que cuando algo no le salía bien rápidamente sacaba su carácter y a partir de ahí era muy, muy complicado de llevar. Luciano, digamos que hay un momento en el que llega a Flamengo. Ya se empieza a hacer importante en Flamengo y meto aquí primer apunte, digamos, complicado respecto a las mujeres con un tema que tiene Adriano, que todos conocerán del Inter, el delantero. Cuando jugaba en Flamengo tiene un problema Adriano con su novia, sale a defenderlo el propio Bruno y lo que dice es, ante los medios, ¿quién no ha pegado alguna vez a una mujer? Evidentemente esto es el primer punto en el que ya la gente empieza a pensar que la complicación de Bruno puede ir a mayores, ¿no? Eso generó ya el primer problema.
Então, o Bruno, ele sempre gostou de festas, muitas mulheres envolvidas nessas festas em que o Bruno participava, e teve uma ocasião realmente com o Adriano, que acabou agredindo uma mulher, a ex-namorada dele na época, e o Bruno, por meio da imprensa, defendeu o companheiro, declarando uma frase que pegou muito mal para todos nós brasileiros. Ele disse a seguinte frase: quem nunca bateu em uma mulher? E isso imediatamente pegou muito mal nos meios esportivos, os jornais brasileiros destacaram essa frase do goleiro Bruno. Ele teve que pedir desculpas, inclusive a presidente na época do Flamengo, a Patrícia Andrade, Patrícia Morim, era presidente, pegou muito mal também em relação a ela. Então o Bruno era um jogador, como o Hércules destacou, que a qualquer momento dava uma declaração polêmica, participava de uma confusão, ele não media as palavras na hora das entrevistas, era um jogador muito sincero e muitas vezes essa sinceridade ao extremo atrapalhava o goleiro. Então, de fato, esse episódio com o Adriano, em que o Bruno foi defender o companheiro, ali já dava mostras do certo caráter do Bruno em relação a essas confusões fora do futebol. Foi uma declaração polêmica que pegou muito mal para o jogador antes mesmo de surgir o episódio Elisa Samudio.
Sí, creo que se la ha entendido bastante bien a Luciano, diciendo que evidentemente Adriano, el compañero, tuvo un problema con su novia y digamos que salió a defenderlo Bruno diciendo esa frase: ¿quién no ha pegado alguna vez a una mujer? Teniendo en cuenta que en ese momento Flamengo estaba presidido por una mujer, pues la que se armó evidentemente en Brasil ya nos hizo ver que el tema de Bruno, que siempre es muy sincero, extremadamente sincero, pues aquí se le fueron las palabras y empezó a haber problemas con él. Hércules, ¿quién es Elidia Zamudio o, sobre todo, cómo entra Elisa Zamudio, en la vida de Bruno?
Pois é, Elisa Zamudio é, entre outras muitas que a gente conhece no futebol brasileiro, uma mulher, ela se declarava modelo, né, e circulava sempre esse ambiente dos futebolistas, né, dos jogadores de futebol. E começou a ter esse caso, né, com o goleiro Bruno. Começou a sair com o goleiro Bruno, antes mesmo que a imprensa soubesse, porque o Bruno tinha um relacionamento com uma outra pessoa, ele era casado, né? Ou pelo menos amasiado com essa outra pessoa, enfim. E, de repente, a Elisa Samud apareceu no Jornal do Rio de Janeiro, quando o Bruno jogava pelo Flamengo, dizendo que tinha um filho do Bruno, essa coisa toda, e que o Bruno tentou que ela fizesse um aborto para evitar o filho. E, a partir de então, começou ali nos meados do ano de fim de 2009, começo do ano de 2010, né, começou a aparecer Elisa Samud como, diria eu na minha análise própria, uma aventura amorosa que culminou com a grande personagem da trajetória do Bruno. Podemos dizer assim que ele se divide entre o futebol e esse mundo criminal, né? Então, Elisa Samud apareceu como uma pessoa casual, que deveria ser algo passageiro na vida, mas que ficou com a pessoa mais marcante na vida do Bruno, e a partir daí a história dele se confunde entre as páginas policiais e as páginas esportivas, né? Um grande erro cometido pelo Bruno, talvez o maior de todos até aqui, né? O desenrolar dessa história com Elisa Samud.
Bueno, nos dice Hércules, evidentemente, que Elisa Samud aparece en la vida de manera circunstancial. Fue, digamos, o por lo menos se cree que fue como una fiesta, aparecía como modelo, como persona que estaba metida en el entorno de ciertos futbolistas o de ciertas personalidades famosas de allí, que evidentemente hay un punto en el que tienen una relación amorosa, que de repente, más allá de que Bruno tiene su propia familia, porque está casado, pues empieza a generar problemas, dice que tiene un hijo suyo, Bruno le exige, digamos, abortar, la situación se va complicando, y de repente, Luciano, algo suena, la alarma de la policía, Elisa no aparece, ¿y cómo empiezan a dudar de que Bruno puede estar metido en esta investigación?
Então, Elisa desapareceu em 2010, 2011. Ela declarou que o filho era do goleiro Bruno. Isso, inicialmente, para o Bruno foi uma indignação muito grande. Ele ficou sabendo dessa notícia de maneira... lendo um jornal durante o treino, ficou muito bravo durante o treino ao ler essa notícia. A Elisa Samudio, no início, após essa notícia, teve até uma relação tranquila com o goleiro Bruno, uma relação de poucos meses, mas, de repente, ela desapareceu. Começaram as investigações para saber onde estava Elisa Samudio, uma investigação que durou meses, que até hoje acontece, porque até hoje o corpo de Elisa Samudio não apareceu. Como ela, de fato, desapareceu, morreu, então ficou uma investigação muito, com muitos detalhes, várias pessoas envolvidas, vários investigadores envolvidos do Brasil todo para saber onde estava o corpo de Elisa Samudio. Foram em um sítio em Esmeraldas, onde o Bruno costumava reunir os amigos para ver se tinha vestígios do corpo de Elisa Samudio, em vários locais de Belo Horizonte, para saber se o corpo de Elisa Samudio estava nesses locais. Bruno envolveu nessa situação amigos, primos, um ex-policial chamado Bola, que também está preso nesse momento por causa dessas investigações do desaparecimento de Elisa Samudio. Então, um mistério muito grande que até hoje perdura, saber onde está o corpo de Elisa Samudio. Ela até hoje não foi encontrada, um mistério que segue. O Bruno não revelou, o Bola não revelou, o Bola que é o ex-policial. Os amigos do Bruno não revelaram, os primos do Bruno, alguns até já morreram, também não revelaram onde está o corpo de Elisa Samud. Um mistério muito grande que intriga a polícia.
Lo que explica Luciano más o menos es que cómo se complicó tanto la situación, se empezó a buscar por todos los lugares, por los contextos o entornos donde se movía Bruno, el portero, para ver dónde podía estar el cuerpo de Elisa. No ha aparecido hasta el día de hoy, hay varias personas implicadas. Nos habla de Luis Enrique Romao, que le llaman Macarrón, que teóricamente es persona, ahora lo diremos mejor, persona que participó, o que quizá puede ser incluso quien ejecutó el plan de Bruno para acabar con la vida de Elisa. También nos habla de Marcos Aparecido dos Santos, que le llaman el Bola, que es pues gente de seguridad, policías de Brasil involucrados en ello, incluso un primo menor también de Bruno metido en todo este problemón, en toda esta masacre realmente. ¿Qué dictaminó Hércules? ¿Qué sentencia ha tenido final sobre esta muerte? ¿Qué consecuencias ha generado para Bruno, que evidentemente lleva tiempo en la cárcel?
Pois é, o Bruno teve uma pena de pouco mais de 22 anos de prisão, mas a justiça brasileira, ela é meio confusa, o Código Penal permite algumas brechas, né, para que os condenados, os réus tenham alguns, e a defesa tem alguns argumentos para tentar algumas liberações, né. Vocês naturalmente acompanharam por aí ele sendo liberado para atuar pelo Boa Esporte, um clube que é do sul de Minas Gerais. Também assinou o contrato com Montes Claros, que é um clube do norte do estado de Minas Gerais. Tudo isso baseado em recursos da defesa do Bruno. Talvez o principal recurso e essa brecha na lei é que existe uma máxima que onde não há cadáver, não há crime. E não foi encontrado o corpo da Elisa Samud. Entretanto, a juíza que julgou o caso, ela por conta própria, baseado, claro, nos autos, nos testemunhos, ela expediu a certidão de óbito de Elisa Samúdio, né, jogando esse argumento por terra. E ao longo desse período, desde quando foi preso o Bruno, a defesa vem tentando, né, recursos e mais recursos, e alguns deles demoram a ser julgados. E foi nessa brecha da demora do recurso ser julgado, foi que o Bruno teve a liberdade para atuar pelo Boa Esporte. Entretanto, um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a demora estava sendo natural por causa da quantidade de recursos e o Bruno teve que voltar para a cadeia. Então, existe uma previsão da defesa do Bruno que, pelo decorrer, pelo que se passou da pena até agora, em dezembro próximo, né, ele possa ter aí uma mudança na forma de cumprimento da pena. Ele pode ter aí a liberdade provisória. Mas há outros estudiosos do direito, outros juristas que entendem que isso não virá acontecer por causa de faltas que o Bruno cometeu. A gente volta à questão do comportamento do Bruno, faltas que ele cometeu enquanto está detido. Então, é um mistério até mesmo depois da sentença ter sido proferida, porque existe ainda recursos para serem julgados. Em segunda instância, não é considerado por muitos especialistas que foi transitado em julgado, ou seja, está tudo sacramentado e que não haja mais recursos. Penso eu que até o fim da pena, os 22 anos e 6 meses propostos na sentença inicial, até lá haverá ainda dúvidas, haverá ainda recursos, né, e essa incerteza de quando o Bruno fica, até quando ele fica, né, o que causa muita confusão. Para quem é especialista, para quem entende, imagine para quem é leigo no assunto e apenas acompanha as informações. Né?
Nos explica más o menos, Hércules, que primero le digamos que metieron de sentencia de 22 años y 6 meses, que evidentemente con todos los problemas que hay de la justicia brasileña, pues la demora en cada manera de pedir él incluso nuevas resoluciones, pues todo se demora mucho, se alarga tanto, que incluso ha permitido firmar primero un contrato con un club llamado Montes Claros de segunda división del Campeonato Mineiro, y después incluso llegó a jugar fuera, salió de la cárcel en estas concesiones con el Boa Esporte, que es un equipo también de divisiones inferiores en Brasil, que evidentemente todo lo que esto está generando es un problema mayor, porque se cree en Brasil que la sentencia no es firme del todo, porque hasta que no haya cuerpo, hasta que no haya cadáver encontrado, pues no hay misterio todavía por resolver. Algo así. Las dudas, evidentemente, que generan en la sociedad brasileña son muchas. Y por ahí voy, Luciano. ¿Cómo puede ser que verdaderamente un jugador que quizá ha cometido este asesinato, que prácticamente seguro que ha sido él y además bajo un entramado muy de difícil planificación incluso, pueda jugar incluso saliendo de la cárcel algunos partidos de fútbol? Esto es increíble a ojos de quien lo ve de fuera. ¿Es normal en Brasil? ¿Esto ha generado un problema tan grave en la sociedad que han dicho esto no puede ser?
Isso não é normal no Brasil, lógico, um jogador envolvido no crime, preso, de repente, jogar futebol por um time profissional que hoje está na segunda divisão do futebol brasileiro. Eu acompanhei de perto a chegada do Bruno ao Boa Esporte, a apresentação do Bruno no Boa Esporte, o primeiro jogo dele. Na cidade, era um clima de dúvida. Será que o Bruno merece uma nova oportunidade? Era a pergunta de alguns. um jogador que cometeu um crime, um cidadão que cometeu um crime, não pode jogar mais futebol. Era a fala de outros entrevistados na época. Foi uma situação muito que trouxe a imprensa nacional para a cidade de Varginha, no sul de Minas. O Bom Esporte trouxe uma cobertura nacional, foi falado nacionalmente por vários clubes, por vários meios de imprensa do Brasil, do mundo também. O Bom Esporte foi colocado nos jornais do mundo porque estava contratando um goleiro que estava envolvido em um crime. Uhum. Alguns patrocinadores deixaram de investir no Bom Esporte. Em um primeiro momento, 5 investidores não faziam mais parte do Bom Esporte, deixaram de fazer parte dos investimentos do clube, porque para esses patrocinadores, o fato de ter contratado um goleiro que estava na cadeia seria ruim para a empresa. Então, as empresas deixaram de patrocinar o Bom Esporte. O Bruno treinou normalmente, mesmo fora de forma, tinha um potencial muito grande. Ele até chegou a jogar pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, mas desde a contratação em março até a sua estreia em maio, poucos meses até que o Bruno teve que, de fato, voltar para a cadeia. Foi uma aventura em Varginha que chamou muito a atenção da população da cidade do sul de Minas e que colocou Varginha sendo falada no mundo todo, e o Bom Esporte, um time que não é tão conhecido no mundo, mas foi falado por causa da contratação do goleiro Bruno, falado para muitos de maneira negativa.
Me dice Luciano que el Boaspor, el equipo que lo fichó en ese tiempo en el que se le permitió salir, llegó a jugar algunos partidos allí, pero que se armó, digamos, un contexto delicadísimo de mucha tensión en torno en Baixinhas, en la ciudad de este equipo, porque claro, se preguntaba a la sociedad si había que darle una segunda oportunidad. Evidentemente, la gente salió a revolucionarse contra esta idea y al final Bruno pues ha tenido que volver a la cárcel, un Bruno que además estaba muy fuera de forma intentando mantenerse. La última pregunta para ambos, Hércules. Lo corto que pueda la respuesta, por favor. ¿En Brasil se cree que Bruno es el culpable real, el culpable número uno de la muerte, que él fue el asesino de Elisa Zamudio?
Sí, até pelas declarações que ele deu, né, e pela sentença da juíza, o que se acredita é isso mesmo, né, que o Bruno foi o mandante, o principal responsável pela morte de Elisa Zamudio. O que se discute aí é a forma, né, como foi feito, o porquê. Mas a culpa dele, né, no Brasil, eu acho que ninguém tem dúvida, a não ser que sejam pessoas da família dele.
Nos explica Hércules que sí, que en Brasil se cree que ha sido él, o por lo menos que él planificó evidentemente todo para acabar con la vida de Elisa Zamudio, más allá de las dudas que hay de que el cuerpo no aparece y todo este secretismo que hay en torno a esta muerte. Y la última, Luciano, para ti. Hemos leído... lo llevo un poco a escala nacional. Hemos leído que hace poco, hace algunas semanas, se han detenido a más de 1,000 personas por actos de feminicidio o de actos de violencia contra la mujer en Brasil. Evidentemente, la gente del fútbol recuerda a Bruno Fernandes, esta historia, que lamentablemente es la imagen más demoledora de ese problema real en Brasil. ¿Es un problema tan grande que verdaderamente el fútbol en esto puede ayudar incluso a que se vea que verdaderamente es un problema tan grande en Brasil?
É sim uma realidade no Brasil, uma situação que é inclusive incluída nos debates políticos. O Brasil vive um momento de eleições, em outubro teremos eleições para presidente e esse assunto é sempre falado entre os candidatos. Alguns de maneira polêmica, outros já trazem uma realidade mais próxima do que a gente pensa o que deve ser feito em relação a esse assunto. O caso Bruno trouxe à tona essa realidade. Inclusive, enquanto Bruno esteve em Varginha, alguns movimentos feministas aconteceram contra a contratação do Bruno no Bom Esporte. Então, é uma situação que vem crescendo, é uma realidade no Brasil e que tem sido muito discutida por aqui.
Comenta Luciano, creo que se la ha entendido bien, que evidentemente el caso de Bruno Fernández incluso alimentó a muchas asociaciones en favor de la mujer, pues a luchar, a hacerlo más visible, aprovechando ese caso, lo mediático de la muerte de Elisa Zamudio por parte de Bruno, esta planificación, pues por intentar mostrar este problema de feminicidio increíblemente preocupante en la sociedad brasileña y que hay que luchar contra ello. Digo los últimos datos. Cada día, según datos oficiales, se cometen 8 asesinatos de mujeres, uno cada 2 horas en Brasil. Es decir, es un problema real, un problema enorme, y el de Bruno Fernández es además un asesinato que evidentemente extrapola esto, lo coloca en el fútbol, pero es un problema real de la vida en Brasil. Para hablar de todo esto, hemos tenido, Fran, a 2 grandes periodistas.
Sí, señor. Le damos las gracias a Hércules y a Luciano. Hércules Santos, gracias por acompañarnos hoy en este episodio del Enganche.
Eu que agradeço e sempre à disposição do Elegante, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem.
Igualmente, e Luciano Dias, companheiro, gracias por acompanhar-nos e por explicar-nos hoje este caso.
Eu também agradeço a participação, um prazer muito grande, parabéns pelo trabalho de vocês, falando aí de um goleiro que poderia ter chegado à seleção brasileira, mas por causa do crime, hoje está na cadeia. Um abraço.
La historia la han explicado muy bien entre Hércules y Luciano con la ayuda de nuestro traductor José David López. No sé dónde has aprendido portugués, pero...
Mira, he hecho tantas entrevistas a brasileños, sobre todo, más que a portugueses, para reportajes de mi época en ESPN o en Movistar México, que al final, cuando sé más o menos de lo que están hablando...
Tienes el oído entrenado.
Tengo el oído fino y, bueno, ojalá y nuestros oyentes lo tengan tan fino o por lo menos lo hayan podido entender bien, porque verdaderamente era una historia muy potente, Fran, para empezar esta temporada.
Lo es. Además, Luciano, creo que al final lo ha dicho muy bien. En lo deportivo, la carrera de Bruno queda truncada, pudiendo haber sido un jugador muy importante, pues a nivel brasileño, continental y, por qué no, mundial. Y en lo social, este caso ayudó a que muchos movimientos feministas comenzasen a reivindicar en los últimos años el papel de la mujer, los derechos de la mujer, y que casos como este no podían repetirse. Y estas son las historias que os traemos todos los lunes, todas las semanas. Tienes ya decenas de ellas por escuchar si nos acabas de conocer en iVoox, en Spreaker, en iTunes, en la web y app de Spain Media Radio y en las redes sociales arroba el enganche en Facebook, Twitter e Instagram. Así que si no las has oído todavía, ya tienes trabajo para las próximas semanas.
Son 71, este es el programa 72, más allá de los que hicimos para el Mundial, pero eso es una versión reducidita del resto. Pues,
que también hay que escuchar.
Que también hay que escuchar, pero van 72 grandes historias. Y por resumir, queríamos empezar la tercera temporada del Enganche con una historia de reivindicación. Y en estos tiempos donde la mujer ha levantado la voz definitivamente en busca de esa igualdad y del respeto que merecen, era un momento perfecto para unirnos a ese aliento con la historia más trágica que une ese problema junto al fútbol. Hoy Bruno Fernández cumple una pena definitiva de 20 años y 9 meses, después de todas las quejas que ha tenido para intentar reducirlo. Puede salir de la cárcel durante el día para dar clases de fútbol a una entidad modesta y hasta hace poco incluso trabajaba en un cuerpo de bomberos limpiando. Está esperando una decisión que le permite cumplir un régimen semiabierto para trabajar durante el día y acudir a la cárcel a dormir. Y en cuanto eso suceda, que teniendo en cuenta la ley brasileña todavía me parece que van para largo, pues va a poder jugar al fútbol y activarse su nuevo contrato, el polémico contrato del que nos han hablado en el Boasporte. Si el resultado de un asesinato tan brutal para una mujer como el que hoy hemos contado aquí tiene un desenlace así, créanme que estoy más seguro aún de que contar historias como estas son absolutamente necesarias e imprescindibles para todos. Así que, como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.